viscerais.
Eu sempre acho muito engraçado, mano, quando você fala isso.
Por quê?
Não sei.
Ah, apenas engraçado.
Porque não, acho que tem um lance em mim. E aí, pessoal, beleza? Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo isso, que você tá ouvindo isso. Estamos aqui mais uma vez. Eu esqueço que a gente tá num podcast às vezes, sabe? Às vezes eu tô na conversa com você, que a gente conversa um pouco antes, né?
Sim.
Não entendi o que você falou.
Não, eu só falei que se for igual a mim, eles podem estar ouvindo no horário da faxina. É ótimo ouvir podcast na faxina, mas tudo bem. Foi só um comentário.
Eu gosto também. Bom, é isso aí. E aí, como é que tá aí? Agora a gente tá afastado mesmo, assim, de novo.
É verdade, estamos afastados. Porque é estranho. Não é estranho. Mas eu acho que não sei. Os dias que eu fiquei no sítio do papai pareciam... Nossa, parecia muito tempo bom, assim. O Caio achou que a gente ficou um mês, a gente ficou tipo 15 dias, sei lá. Eu falei, foram 15 dias, Caio, mas foi tão bom que parecia um mês.
É, porque aqui é muito diferente, né, meu? É uma coisa muito diferente, cara. Eu sempre odiei o campo até esse momento da minha vida.
A gente muda um monte de coisas, né? Meu, a gente muda... E é da hora, nossa, a gente muda muitas coisas. Esses dias eu tava pensando sobre várias coisas que eu mudei, assim, tipo... Algumas pequenas coisas. Ah, eu fiz até uma postagem recente, porque agora eu voltei com o Instagram, gente.
Aleluia! Vocês, mano, é muito bizarra essa história. Essa história é muito bizarra.
Gente, eu apenas tava sem Instagram e é isso. Porque me derrubaram.
Mas agora,
duas vezes.
Finalmente, qual que é o Instagram? Você vai falar ou melhor não?
É, vou falar. E a Carol Costa, mas por que não deveria falar?
Eu não sei, às vezes o hacker está entre os ouvintes. Estou brincando.
Ah, mas agora.
Mas pode
vai ter
ser,
que dar
porque é isso também. É, você tá falando de mudanças, essas coisas. Eu tô percebendo muitas mudanças em mim também nesse momento.
Eu nem sei, Felipe.
Pandemia, mano, é um bagulho absurdo, cara. Pandemia é um negócio muito louco, né, cara? Sei lá. Hoje foi um dia, assim, de grandes insights, assim, pra mim, sabe? Muitos fechamentos, assim, porque eu tava zoado, sabe? Esses tempos aí, eu tava com as dores aí bizarras. E sei lá, mano. Aí eu fui no médico, enfrentei um medo que é bizarro que eu tenho de médico, que eu não sei qual que é.
No meio da pandemia, né? Porque, tipo, você já tinha medo de médico. Não. E ter
Exato.
Que, tipo, ir
Exato.
Na pandemia, tipo, é todo o medo junto.
Não, medo e hipocondria também que eu tenho. Também pra caralho também. Porque, tipo, eu já fico pensando, mano, cara. Não, e também, né, toda a autossabotagem que eu faço, tipo, mano. Sou grupo de risco, eu vou no hospital, vou me fuder, mano. Eu vou pegar Covid, mano. Filha da puta, mano. Caralho, mano. Tô fazendo isolamento todo certinho, mano. Eu vou ter que ir no hospital, mano.
Mas aí eu vou me fuder. Eu sempre penso isso. Eu falo assim, eu tô fazendo certinho, mas na hora que eu precisar sair, eu vou me fuder.
É, mano. Sei lá, puta, mano. Alguma emergência.
O único lugar que eu fui fora, assim, que foi essencial, que foi mercado e tal, foi aí ir pra chácara do papai 15 dias. Mas pra ficar com você e com ele, que também estavam isolados, né?
É, eu fazia 6 meses que eu não... Nada.
Eu
nada.
Também.
Dentro de casa. Dentro de casa, farmácia, mercado e às vezes rap ainda pra pegar as coisas e tal.
Pois é.
Mas eu não gosto muito de pegar rap pra fazer mercado, não. E também tô meio assim, né, com os deliveries. E tanto que eu estou aqui no interior e aqui não precisa de delivery.
É doido, né?
E aqui é mais doido ainda porque, meu, é muito doido, cara. Muito doido. Assim, como que... Sei lá, mano, aqui é a natureza é um lance que parece agora uma parada meio de... sei lá como é que as pessoas vão julgar isso, né? Mas a brisa visceral é essa, mano, que a gente faz reflexões. Tava falando até esses dias com a Paty, né? Que a gente tá falando sobre brisas, né? Sobre chapações, até o nosso nome aqui. E as pessoas meio que jogam pra um lado pejorativo da coisa, a brisa, né? Uma brisa é uma brisa só. É só um doidão falando. É só um,
é uma
sei
coisa
lá.
Sem importância, né? Uma coisa sem importância, sem a gente não, é, tipo, é uma coisa que não merece ser ouvida, porque é só uma pessoa que tá em um estado, tipo, brisado, então não merece ser ouvido.
Não, é só, na verdade, assim, é isso. Tipo, se você é uma pessoa que para pra pensar um pouco, que para ver o mundo além do trabalho, que para ver o mundo além, né, dessa luta de classe constante que a gente vive, você é louco. Você é comunista, você é um cara que quer acabar com o normal. Você quer, sabe?
Não só o comunista, né? Existem outras formas de revolução social, assim, ou de comportamentos transgressores do modelo social. Mas, assim, é isso, assim. As pessoas, elas têm essa ideia de que o que é brisado, assim, é o que você tá falando. É tipo assim, ele vê as coisas além da caixa, mas não vale a pena ser ouvido, porque pra que eu vou ficar nessa, sabe, nesse lugar que talvez seja até ilusório, ou não só, não, nem ilusório, mas seja uma coisa assim, que nem vai acontecer, ou nem é real, ou nem vale a pena, enfim. Quando chega nesse lugar, porque muitas vezes a pessoa nem acha que você é uma pessoa que, tipo, falou brisa, brisei, sei lá, a pessoa, sabe, desconsidera, assim, sei lá.
Não, é isso, assim. Ou se você é muito louco, eu tô percebendo essas coisas agora, assim. Parece óbvio, parece besta, mas eu tô percebendo agora na minha vida. Que às vezes você pega e faz uma reflexão sobre alguma coisa e tal. E aí a pessoa pega e fala, nossa, mano, foi longe, hein? Brisou, hein, cara? Oh, nossa, que viagem, hein? Tipo.
Então, aí a caralho, pessoa sempre, mano, fala, tipo, fumou. O que mais me irrita é quando a pessoa fala, você fumou? E muitas vezes não. Tipo assim, sou eu, sabe? Eu sou assim, cara, sou eu. É a minha mente, é a minha cabeça. Tipo, não tem a ver com isso, assim, sabe? Tipo, essa que é a parada, assim. As pessoas, tipo, elas têm uma tendência, assim, comigo, de falar, não, cara, você tá muito louca, tal. Eu falo, cara, então eu sou louca, eu não estou. Porque, tipo assim, essa sou eu, tipo.
E é isso, e as pessoas não percebem. É, mano, e as pessoas não percebem que tudo isso, capitalismo e essa maneira da gente viver e tudo mais, essas paradas morais, né, bem e mal, o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, de novo, essa pergunta eu acho que é eterna, a gente vai sempre chegar nela, eu acho da hora que os enigmas, né, mano, do ser humano, esse é um deles, né, o que a gente tá fazendo aqui, e o que a gente vai falar hoje aqui, Carol, eu acho, na minha opinião, que é uma brisa relacionada a isso, o que a gente tá fazendo aqui? O que é pra gente fazer aqui?
Todo podcast você tá nessa brisa, gente.
Mas, cara, desculpa, assim, essa é a brisa eterna que gera todas as brisas.
No episódio número, sei lá, 100, eu vou fazer um recorte de todos você, né? Porque eu não edito esse podcast. Você vai editar e fazer um recorte de todas as vezes que você perguntou o que eu tô fazendo,
eu posso,
aqui.
Eu posso gravar uma vez só isso e colocar em repeat aqui nos tempos certos aqui da edição, cara. Porque, assim, eu sempre, a minha brisa, e sei lá, assim, a política, principalmente a política, me fez ver um pouco mais de sentido nas coisas da vida, sabe?
Porque na verdade, a política te fez ver, é isso, assim, tipo, ela te fez ver.
Na verdade, ela, sabe? Faz, tipo, né? Ela faz, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta pra gente usar.
Ela meio que abriu um terceiro olho, assim, pra você, e agora você enxerga mais as coisas como são. Isso não significa que é bom, porque às vezes é doloroso, é ruim, às vezes. Às vezes estar alienado.
Não é às vezes, todo, cara, né? Não é às vezes. A vida é dolorosa, a vida é cruel, a vida é triste, a vida é uma merda.
Eu acho que é todos os dias, mas eu não acho que é todos os dias. Não é
isso,
todos
eu concordo
dias.
Agora também.
Então pode ser, então é às vezes. Porque isso não é todo
caralho,
dia.
Caralho, mano, que loucura aqui. O que eu tô fazendo aqui, mano?
O que, que eu tô fazendo aqui? Nossa, na verdade não é essa música, é outra. É Eu Nunca Mais Vou Dormir. Mas você pode falar também o que eu tô fazendo aqui.
Não, mano, pelo amor de Deus, cara. Sério, o que eu valorizo hoje é uma boa noite de sono, cara.
Nossa. É o que eu tô falando, assim, a gente muda muito. Eu também, assim, hoje em dia, 10 horas. É que você dorme bem mais tarde que eu, mas se hoje em dia eu puder estar deitada e dormir às 10 horas da noite, eu tô felizaça, assim, tipo, eu tô muito feliz.
Mano, essa música já me assombrou numa madrugada que eu não tava conseguindo dormir e eu tava com ela na cabeça. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Eu fiquei,
e de fato, mano, nunca mais dormiu. E essa é a história de Grimar Jr.
Sempre, sempre é uma história dolorosa, mano. Caralho, mano. Mas, tipo,
caralho,
mano,
como é que é isso? Uma história legal.
Mano, eu tava trocando ideia esses dias com uma menina falando sobre filosofia, e ela tava falando sobre felicidade. E eu cheguei na live dela lá, mano, e comecei a falar, mano, mas na verdade a felicidade, na verdade, tem a ver com a tristeza. E, mano, eu não consigo. Eu sou essa pessoa agora, sabe? Eu não consigo mais concretizar uma coisa. Eu não consigo mais não questionar, eu não consigo mais não falar, mano, e se? Meu, não, mas peraí. Não,
de colocar a dualidade, né? Ou de colocar a dualidade das coisas, né?
Não é dualidade,
né?
Pluralidade, porque é mais de dois. É possibilidades, na verdade. Não é, porque a dualidade é uma merda.
Não, é que como você falou de alegria e tristeza, eu pensei no duo, mas sim, é pluralidade de coisas, porque junto com a alegria e tristeza tem uma imensidão de outros sentimentos e sensações, então... É.
Exato.
Isso.
É, tipo, na cadeia sentimental, sei lá se existe isso, a alegria, a tristeza são sentimentos basilares, assim, eu sinto, sabe? Eles são base.
Sim.
Aí tem umas outras arvorezinhas que saem, assim, de cada. Igual naquele filme lá, o Divertidamente, mano, aquele filme é uma brisa.
Nossa,
hein,
esse filme é demais, mano.
Mano, puta, a gente devia falar dele um dia, cara.
É muito gostosinho de ver também, e é muito tristinho, mas é muito legalzinho.
Não,
ele é todo sucinto.
Ele, não, mas ele é, cara, assim, uma obra de arte, assim, que você fica, mano... É muito louco, cara. Eu acho isso que é muito foda na arte, porque, mano, essa parada que a gente tá falando agora, esse filme, pra mim é uma obra de arte, assim, uma animação infantil, mas é uma obra de arte. E o que a gente vai falar hoje, que é um filme
também
de 1966,
é.
Tá?
Mas pera, antes de começar a falar dele, eu queria falar outra coisa, porque você falou de tristeza, e aí eu queria falar disso, sei lá. Sei lá, todo mundo tá falando, mas eu quero falar que é tipo, nossa, essa semana eu fiquei muito triste com a morte do Chadwick Boseman. Nossa, tipo, eu fiquei real muito triste, assim, tipo, fazia tempo que eu não ficava triste com a morte de alguém. Assim, fico triste no geral, mas assim, cara, a dele me afetou de verdade, assim, por várias coisas, né? Algumas coisas são traumas, outras coisas são... identificações, então, que louco, né? Como é que a gente consegue ficar tão triste por uma morte de alguém que a gente nem conhece?
É, algumas pessoas isso acontece, né, meu? É um... Por isso que eu acho um lance complicado, porque eu já ouvi esses tempos, sobre você ter ídolos. Porque ter ídolos é ruim, na verdade. É você colocar a pessoa num lugar especial e que, tipo... Não, mas calma, assim, tipo... É isso que é o lance, tipo, porque às vezes você tem ídolos e esse ídolo vai morrer.
Não,
e aí você, às vezes, isso então, te chateia, mano, sabe? Tipo, você fica bolado.
É que no caso dele, não é bem isso, assim. No caso dele específico, eu acho que é outro lugar, assim. Não é bem, assim, tem uma coisa do ídolo, com certeza, mas eu nem sou, assim, tão fã dele. Assim, eu nem sou uma fã de heróis, né? Vamos começar daí, eu não sei muito sobre. Se bem que esses dias eu tava numa brisa pensando aqui comigo, sozinha, assim, que talvez eu não seja uma pessoa dos heróis, porque talvez era um mundo muito masculino quando eu era criança, entendeu? Eu não tinha acesso a isso, assim. Eu tinha acesso ao mundo das princesas, assim. Então, eu não... Quando eu comecei a adentrar um pouco mais nesse mundo, eu já falei, não gosto. Tipo assim, sabe? Eu já não dei essa oportunidade. Se bem que eu tenho questões, com as poucas oportunidades que eu tenho questões com essa história dos heróis, que tipo, eles são muito perfeitinhos, muito moralistas.
É um lance,
então...
eu acho, de identificação, né? Tipo, a gente se identificar, então, a criança se identificar com algo.
É que tinha muito essa divisão, né? Os heróis e os meninos, sabe? Não tinha essa coisa muito estabelecida, então eu às vezes acho que também me faltou isso, e por isso que me faltou isso, tipo, a sociedade me impediu de ter esse acesso. E aí talvez eu não goste muito por isso, mas assim, fora essa questão dos super-heróis, eu não sou muito uma pessoa mesmo de gostar. Há pouco tempo eu tive contato com a história do Batman, com o Coringa, que a gente falou aqui, na verdade. Eu achei muito da hora o universo Batman. O Batman em si eu tenho questões também, é riquinho, tá lá, mas tudo bem. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu não sou uma pessoa muito de super-heróis, mas o Pantera Negra é um filme de super-heróis que, tipo assim, é muito bom, assim, ao meu ver, assim, tipo, eu que sou uma pessoa que não tô muito aí pros super-heróis, mas é um filme de representatividade também. é o negro sendo foda pra caralho, entendeu? Então, no caso dele, nem é tipo assim, um ídolo tipo assim, putz, eu super idolatro, ou tenho uma questão de idolatria pelo Chadwick, mas assim, ele trouxe uma representatividade que a gente não tem. Então, o meu fascínio e a minha dor pela morte dele, eu acho que tá muito ligada com essa coisa da identidade, assim, a gente não vê representação negra nesse tipo. E é o que a gente falou, por exemplo, no episódio da Beyoncé. Tipo assim, quando a gente vê muito assim, algumas coisas do tipo, é importante falar do racismo, falar das... Mas esses estereótipos também, o negro também faz coisas incríveis, o negro também mete o pau em todo mundo, tipo, pode sei lá, criar o caos e fazer várias coisas da hora, e, sabe, não é só sobre isso, ser negro, não é só sobre a dor e o racismo e tudo mais, também pode ser muito legal, pode estar num patamar muito foda, como o mundo criado em Pantera Negra, entendeu? Então, e o Chadwick, assim, ele... Sei lá, ele era muito ideal pra aquele papel, parece, sabe? Ele carregou muito bem, assim, a figura. E aí o fato dele ter escondido que ele tava doente, ter pego todo mundo de surpresa, foi, tipo, muito chocante, eu acho. E é como eu falei, tem um pouco de trauma também, porque câncer, pra mim, tudo que tá relacionado a câncer, mano, eu fico muito mal, tal, a gente sabe disso.
Mano, isso é foda, né, cara? É foda. Quando alguma coisa da realidade, uma atrocidade da realidade, acontece com você. E você fica, tipo, mano... É muito louco. É muito louco, assim. Tipo, por exemplo, piadinhas, às vezes, assim, de doença, existe. É bizarro, mas existe. E eu não consigo mais brincar com câncer, por exemplo. É. Tipo, cara, então, nossa, você deve ter um câncer.
Não, hoje em dia,
eu acho bizarro isso, mano.
Nossa, eu acho, dói no meu ouvido, assim, dói na minha alma. Eu falo, cara, não fala isso. Assim, pras pessoas eu falo mesmo, porque é isso. E é bizarro, né? A gente teve que passar por isso, porque. Tudo bem, hoje em dia eu tento não fazer com nenhuma doença. Porra, tô com 30 anos também, né? Quando a gente tem 12, é realmente difícil. 12 na época que a gente tava, então, com alguns acessos limitados e tal, enfim. Mas eu também, assim, pra mim, hoje eu ouvi as pessoas brincando. O próprio Chadwick, quando ele apareceu agora mais magro, a internet caiu matando, fazendo várias piadinhas e brincadeiras e ninguém nem
eu
sabia.
Nem vi, mano. Eu nem
ele
vi.
Ele tava enfrentando uma puta batalha, assim... Enfim, as pessoas são cruéis e sei lá, isso me deixou muito chateada. Deixou muita gente chateada, né? Tipo, mas eu acho que pra mim e pra muita gente era muito essa questão de um ídolo de representatividade. E perder isso, a gente já tem tão pouco, e perder assim, é até difícil, assim. Me deixou chateada.
É complicado, cara, essas coisas. É muito louco, né, mano? O mundo é, sei lá, mano.
É um e eu nem ruim, sei, assim, a pessoa, né? Que ele era, assim, efetivamente, né? Tem essas coisas. Eu não sei exatamente a pessoa que ele era, tipo, fora das câmeras, né? Talvez ele fosse uma pessoa, não sei, tão legal. Mas é que, assim, agora que estão homenageando ele, lembrando dele, muitas pessoas que conviviam com ele falam de coisas dele que ele parecia ser um cara muito legal. Tanto que a vontade que ele tinha de fazer cinema era um cinema para negros que fosse... Ele tinha esse cuidado, né? As pessoas em volta dele têm falado isso, que ele se propunha a fazer papéis em que o negro era visto como uma joia, como uma coisa preciosa. Não como só um elemento de vítima de escravidão e tal, sabe? Ele fez alguns papéis relacionados, mas ele já negou alguns papéis, assim, que tinham esse caráter, porque ele falou, cara, talvez acho que nesse período, eu não sei, acho que eu ouvi alguma coisa assim, que nesse período que ele tava doente já, ele falou, não, cara, tipo, eu vou fazer papéis que demonstrem uma representatividade daquilo que eu queria ver um negro no cinema, entendeu? Então, me parece ser uma pessoa, tipo, coerente com as coisas que eu penso sobre alguém e legal, não sei exatamente como ele era, assim, mas sei lá, e eu fiquei bem triste, assim, sobre vários aspectos, e é isso aí. RIP.
É isso,
Chadwick.
Mano, eu não lido bem com luto, mano, com percas, assim.
Eu também não.
Não sei lidar.
E é louco. Eu também não. É louco porque parece que, assim, parece que quanto mais a gente vive, mais a gente tá próximo de lutos, assim, isso é uma merda.
É, na verdade, mais a gente vive, mais, assim, tipo, mano, eu não sei lidar. Mas você vai ter que lidar.
É, porque vai acontecer.
Não,
você
não
ligando, gostando ou não, vai acontecer. Tipo, vai acontecer. A gente, nós, assim, nós dois já passamos por alguns lutos familiares, alguns bem pesados, né? Como o da nossa mãe, sei lá, se você quer abrir isso, mas. E aí, tipo,
eu
é isso,
perdão.
Assim. Sei lá. E é isso, assim. Então, sei lá, é louco. A forma que a gente vê o mundo depois é diferente mesmo, assim, sei lá. É isso,
E é isso que também é uma coisa que eu tô começando a criar um gosto muito maior agora, de entender formas de olhar o mundo, né? Porque é isso, mano. Como a gente viveu esse tipo de coisa, a gente vai querer ver o mundo de uma maneira em que às vezes as pessoas não, sabe? Sei lá, não só também o que a gente viveu, mas, tipo, eu conheço muita gente que já falava isso pra mim antes.
É.
De sei lá, de ser good vibes, por exemplo. Sabe? E eu já não achava que colava antes disso acontecer. Então, sei lá, cara. As pessoas e as vidas, as maneiras, essas coisas, eu acho a pluralidade no mundo uma coisa muito foda, mas ao mesmo tempo, como lidar? Assim como tudo na vida.
Como lidar? Como lidar? O que, que eu tô fazendo aqui? Voltamos. Então...
Por isso que é isso, Carol. Não tem como sair, velho.
É isso. Eu não tô julgando, não. Eu acho que é isso também.
Meu Deus,
e é foda, cara. Mas vamos então falar do que a gente veio falar hoje, de que eu tô...
E que tem a ver sobre tudo isso, pra minha opinião. Esse filme, Carol, eu estou empolgadíssimo, porque... Nossa, assim, pra mim, esse filme é... Sabe quando falam, Stanley Kubrick?
Uhum.
Sabe? Eu nossa, gosto, Laranja tá? Mecânica.
Eu
Laranja
gosto.
Mecânica.
Eu amo
também. Mas, tipo, é aquele lance daqueles filmes, assim, que... Sabe? Que você fica, assim... Eu fiquei sem ar, assim. É um filme que é antes de Stanley Kubrick, até. Eu vejo muito, na verdade, talvez, referências que ele teve sobre esse tipo de esse filme.
Não dá pra saber, né?
Cara, é um filme genial. Eu acho genial, genial.
É porque esse filme, ele não é, assim, ele não é só um filme. Pesquisando mais depois sobre ele, ele faz parte de uma categoria de filmes, né? Então, não sei se ele pegou, assim... Não dá pra gente saber, mas talvez a referência que se tenha não seja só desse filme, mas seja da categoria. Enfim, não sei. Não dá pra. Aqui é abstração, né? Não dá pra saber. Mas, tipo, é um filme foda, mas o que eu tô mais feliz de tudo é porque a gente cumpriu uma promessa que agrada o meu coração de trazer finalmente uma diretora mulher que arregaçou nesse filme pra caralho. E
cara, ela é uma diretora, pra mim agora, eu não conhecia. Virou uma das minhas diretoras favoritas,
não,
cara. Jeito de fazer no cinema dela é.
Nossa, é dela, cara. É dela. O jeito de fazer cinema dela é dela. Essa que é a coisa. E, tipo assim, eu tô muito, assim, eufórica pra ver mais coisas sobre ela. Assim, eu tô muito querendo conhecer mais e saber mais, porque ela produziu muita coisa. E, cara, que foda. O problema que eu acho, né, do desconhecimento desse filme que você tá falando, ele veio antes de Kubrick e não é tão conhecido, é do lugar que ele tá, né? Ele tá lá, ele é um filme da Tchecoslováquia,
isso que é,
né?
Louco, cara. Isso que é muito. Isso que me também abriu um outro bagulho, assim, puf. Porque, tipo, mano, é um filme da República Socialista da Tchecoslováquia. Era um filme, mano, naquela época, 66, aquele lugar era tipo a Coreia do Norte hoje. Tipo,
sim, era fechado, um governo repressor, né? Era um governo bem repressor, bem autoritário.
E também a gente tem fechado. Que entender que era um regime comunista, né? Foi um dos comunistas do mundo.
Bom, a gente falou e não falou até agora o nome do filme, né? Tipo, a gente tá falando
É muito louco porque, tipo, eu acho que eu vou colocar o título, porque é muito... Tipo, você não vai esquecer o nome.
É.
Eu acho muito emblemático, assim, sabe? É muito... Tipo, mano, como que a gente lembra de Laranja Mecânica e esse aqui, tipo, é só um... Plim, só um...
É parecido, Laranja Mecânica e esse, assim, em português o nome é As Pequenas Margaridas, então...
Então, é que eu tive a brisa do inglês, porque em inglês é Clockwork, tá ligado? É um pouco gigante.
Sim,
em inglês
sim.
Ela é Daisies, né?
Que é
margaridas, as pequenas,
né?
Margaridas.
Então. E é isso aí. Então vamos falar hoje de As Pequenas Margaridas, Daisies. Gente, é um filme até bem conhecido. Tipo, bem no underground, claro, né? Pra quem curte cinema, efetivamente. Mas é um puta de um filme, recomendo demais. Assim, eu vi o filme 3 vezes, assim, tipo, porque. Eu tive uma relação com o filme, diferente de você, talvez, eu não tive uma pancada inicial. Eu tive pancadas, mas eu tive que, tipo, putz, mano, o que é isso, assim? Eu tava, tipo, desnorteada, assim, eu tava, tipo, o que tá acontecendo, assim?
Mano,
tipo,
é um o lance que eu senti, cara, é porque eu não fazia ideia desse filme. Eu vi ele numa lista, assim, muito jogada, assim, numa lista de um cara, de um canal de, tipo, nem sei, acho que ele tinha uns 1.000 inscritos. E ele falou, tem uns filmes assim, e esse aí era um deles. E o que me choca de primeira, que eu acho que você também tá falando, só que você teve outra brisa, é que você não espera.
Não, acho
Eu
que
não
é.
sabia, você não espera, mano, que ia ser
Não.
uma parada assim, cara.
Eu acho que você não espera, mas assim, tipo, não tem como. O filme é. Não, você não espera nada, assim, é difícil até agora, assim. É um filme, como eu disse, eu já vi 3 vezes. É um filme que toda vez que você vê, você vai encontrar elementos e coisas novas. É um filme para você. Tá, ele tem muitas camadas, muita coisa, é muita informação. E ao mesmo tempo que ele não tem nenhuma linearidade ou qualquer coisa, tipo assim, próxima do cinema que a gente conhece, assim. Então, para mim, ele foi um filme que eu fui, tipo assim, parece um romance, assim. Um romance para mim, não um filme. O filme não é um romance. Mas ele foi um romance para mim, porque eu fui me apaixonando por ele aos poucos, assim. E não que eu não gostasse do começo. No começo eu fiquei desnorteada, é totalmente intrigante, assim. E depois eu fui tipo, cara, caraca, caraca. E fui vendo e fui. Nossa, assim. E eu acho que tem coisas ali que não é para você efetivamente entender ou ficar buscando, porque eu acho que é um filme, sei lá, bastante assim, niilista, bastante assim, dadaísta, assim. Então eu acho que nem tudo é pra ficar super sendo desmembrado, mas é um filme que, tipo. É um filme muito foda, cara. Não.
Mano, eu, na minha opinião, é um surrealismo existencialista. É
Mas
uma
é.
obra surrealista existencialista
Para
esse
mim,
filme.
ele é dadaísta, niilista, existencialista, surrealista, tudo isso.
É isso. A surrealidade do filme, na verdade, para mim, a linearidade da história do filme, do entendimento da obra, tá no surrealismo. Tá no surrealismo de tipo, por exemplo, uma cena que toca o telefone e aí aparece sei lá, uma colagem assim na frente, no ritmo do telefone. Trinininin. Aí, tipo, isso é, sabe, é surrealista, sabe? Aí, tipo, uma outra parte que elas estão subindo de um lugar e descendo, ou então tem uma cena que elas estão comendo e estão indo de cadeira em cadeira, né? E aí vai subindo a câmera assim, sabe? Tipo, às vezes, assim, é por isso que é muito louco esse filme, cara. E é porque, para mim, ele quebra essa barreira de filme. Ele quebra, assim, o que que é um filme? O que que um
Pra
filme
mim
tem que
também.
ter? O que que um filme tem que ter para ser um filme ou para ser uma obra de arte em movimento?
Pra mim, ele quebra todas as convenções e modelos de fotografia, de qualquer coisa de filme. Por isso que eu tô dizendo, é isso, ele é surrealista, ao mesmo tempo que ele também é dadaísta, assim. Essa questão de quebra total do convencional é uma coisa totalmente dadaísmo. O surrealismo vem do dadaísmo. Então, assim, pra mim é isso, assim. É essa coisa de. Meu, aquela cena que elas estão com a tesoura, assim, se cortando. Tipo, aquilo ali é surrealismo puro, assim.
Nossa,
E
mano, é
aí.
uma brisa, mano. Muito
Mano,
bom,
e
cara.
é freak, o negócio é freak e é meio tosco, mas é muito da hora, assim, tipo, sabe?
Nossa, Carol, 66.
Não, é.
Num país, Carol, que, tipo, mano, a qualidade desse filme eu acho surpreendente,
Não, é
mano.
demais. Mas assim, a
Nossa.
diretora, né, a Vera Titilova, ela é essa pessoa, né? Ela já disse em entrevistas que ela considera o cinema uma coisa que tem que ser sempre vanguardista, tem que estar sempre à frente do seu tempo. Aquilo ali tá à frente de qualquer tempo, tá à frente de hoje,
Nossa.
assim. Entendeu? Então, assim, as cenas não têm uma. Às vezes elas são extremamente coloridas. Os sons, a própria. Não é só a fotografia do filme, que ela é totalmente
Mano, é
fora de qualquer modelo.
psicodelia.
É
Psicodelia pura, mano.
brisa visceral. Tipo assim, é
É
um
uma
filme
psicodelia
ideal.
absurda, cara. É cores brilhando toda hora, às vezes muda. A câmera tá numa câmera fixa nas duas personagens. E aí do nada muda. Coloca tipo um filtro do Instagram. Tipo, do nada, assim, pum.
Exato, do
Aí
nada. Não
depois muda, assim, do
tem.
nada, pum.
É isso, eu acho que o filme o tempo todo ele tenta o tempo todo superar a si mesmo no caos que ele cria, entendeu? O tempo todo ele quer criar mais confusão e caos para si na linguagem tipo de fotografia e de som e de modelo e de cor, assim, sabe? Isso é muito da hora. Ao mesmo tempo que as cenas que se mostram ali são cenas cotidianas, que é uma coisa também, que é uma coisa que a Vera faz muito nos filmes, mostrar o cotidiano, mas sempre sendo crítica. Porque é um cotidiano de duas meninas, assim, sabe? A vida que elas levam, que é uma vida totalmente transgressora, assim, porque é isso. isso, assim. Pra mim, assim, o filme, a primeira cena, ela já é assim, tipo, ela é, eu acho que é um filme que não tem problema a gente falar de algumas cenas, porque ele é uma experiência, assim, então não tem um spoiler, entende? Tipo assim, mas a primeira cena, assim, que elas estão lá e começam, elas fazem, o movimento que elas fazem faz um barulho de uma coisa, tipo, enguiçada, como se precisasse de um óleo, sabe? Uma coisa enferrujada. E pra mim é isso, assim, elas estão num lugar, num governo, que é tão opressor que elas deixaram de viver da forma que elas poderiam ser. Então elas são enferrujadas, entendeu? E logo no começo, uma delas, né, é a Marie 1 e a Marie 2. Mano, e aí ela pega um trompete.
É bizarro, cara. Não, ela pega... não dá pra perceber se elas são irmãs, se elas são amigas, que elas são.
Isso não é.
Elas são duas pessoas muito próximas, muito unidas.
E é louco, porque o filme não se propõe a desvendar esse tipo de coisa e você não tá nem aí sobre isso mesmo, porque tem tantas outras coisas.
A história não tem a ver com isso, com a profundidade do personagem. Tem a ver com o macro de ser um ser humano.
É. E aí, nessa mesma cena inicial, que ela pega um trompete e toca, ela fala, eu não posso fazer isso. Pra mim tem muito a ver com a censura da época, né? Porque é um filme crítico político. Inclusive, é o que eu tava te falando. Esse filme, ele faz parte de um movimento artístico da segunda metade dos anos 60, da Tchecoslováquia. Por isso que eu tô louca pra saber mais desse movimento, que é a Nouvelle Vague, né? Que é tipo a Nova Onda. E tipo assim, é louco, assim. São filmes que se propõem a mostrar essa transgressão.
Era um movimento francês. E aí migrou pra Jackson.
Na verdade, na verdade, eu não sei quem veio primeiro, efetivamente, se foi o movimento francês ou se foi
Vague é francês, cara. Francês. É um termo francês.
Eu sei que o nome é francês. Não, Ju, eu sei que o nome é francês, calma. Eu só tô querendo dizer que eu não sei exatamente quem veio primeiro, assim, porque a gente chama de Nouvelle Vague porque justamente é muito parecido com a Nouvelle Vague francesa. Só que ele é muito mais ácido, assim. Ele é muito mais crítico politicamente, até porque na Tchecoslováquia a gente tava passando por um momento político muito conturbado, né? Tanto que o filme é de 66 e em 68 tem a Primavera Tcheca, né? Que é finalmente quando a Tchecoslováquia começa a ter as revoluções que tiram daquele autoritarismo. Né? Hoje a Tchecoslováquia é a República Tcheca e Eslováquia, né? Então, em 62 anos depois, teve a Primavera Tcheca. Então, é um filme que estava na ebulição das discussões políticas. E é isso, assim, ela se propõe.
Sabe quem estava lá nessa época? Dizem que o tio Che Guevara estava lá. Lá na Tcheca, na Tchecoslováquia. Nesse momento, em 66, ele morou em 66 até 67 lá. Ele trouxe uma galera, assim, pra trocar uma ideia sobre comunismo. E ele diz que lá ele viu, né? Falaram que não tem documento sobre isso, mas que, tipo, muitos, assim, muitas pessoas que na época viveram e tal, falou que. Até pessoas de lá mesmo falam que o Che reconheceu que lá é uma parte do comunismo que deu errado. Que é só cinza e cinzas. Assim,
caraca.
Ele notou, assim, aqui é um retrato do que é o fracasso do comunismo.
Aqui é o retrato do que não dá pra fazer no resto do mundo, gente. Mas
e é isso que as pessoas não entendem. Que tipo, esse cara e tal. E Lenin também, e, tipo, mano...
Não, o que as pessoas não entendem é que o comunismo, ele sofreu... É isso, Juninho. Ele teve momentos sombrios na história, assim como o capitalismo.
E que existem vários comunismos, assim,
e não
até pra serem aplicados.
Não, e não só isso. As formas sombrias de comunismo, elas são criticadas, porque elas foram formas que não deram certo. Não é que a gente fala, opa, legal.
Tem que ser.
O problema maior é que, assim, o comunismo a gente critica e fala, deu errado, essa merda realmente não deve... Agora o capitalismo, ele é sangrio, cruel, horrível, e a gente não critica. Esse que é o problema.
O capitalismo tá cada vez pior, tá cada vez mais brutal.
A gente acha que é um lugar convencionado e ok, e não é. Não é, entendeu? Essa que é a diferença. E as pessoas têm esse medo do comunismo e porque tivemos experiências ruins e erradas e totalitárias e, enfim.
Esse filme, cara, na verdade, é isso que eu ia falar. Esse filme mostra que, na verdade, ó, não importa. Não importa. Não importa. Sabe que a gente tem medo de quê? De mudança. O ser humano tem medo disso. O ser humano tem medo do que é diferente, sabe? E porque é muito louco isso no filme que me mostra, que tipo, é isso, o medo e a intriga de você ultrapassar os limites das coisas. E o que é o limite das coisas? As coisas que você vive, a sua realidade, o limite que você vive na cadeia existencial que você acha que você tem de liberdade no capitalismo, Sabe? É aí que esse filme entra, cara. Eu fico... mano.
Peraí, eu não entendi essa parte, porque eu não peguei assim. Você acha que um... Como assim? Mas em algum momento você acha que ele mostra medo de quem? Delas, assim? Não entendi isso.
Sim, porque elas brincam lá com essa parada dual de bem e mal, né? Esse lance de, tipo, o que é a censura e o que é até também, Carol, que eu achei muito nesse filme, assim, que é uma aula de... assim, uma sociedade, meninas, assim, elas exercendo um papel matriarcal, assim, tipo, a mulher no comando, a mulher, sabe,
não
tipo,
matriarcal, mano,
ela sempre, tipo, sabe, sempre muito inteligente, assim, sempre, mas também, é isso que eu acho foda nesse filme, a mulher nesse filme, ela não é sentimental, ela não tá nem aí, mano, sabe, ela tá vivendo a vida dela, pra ela, porque ela quer liberdade total, só que eles vivem num regime totalmente totalitário, só que ao mesmo tempo de lá ser assim, no capitalismo também é, então, sabe, então não tem a ver com isso, eu acho, ela quer mostrar que isso não tem a ver com isso, não tem a ver com esses lados, ideológicos, políticos.
Não, eu acho que ela...
Tem outra coisa do ser humano.
Eu acho que ela é totalmente... Ela já disse, né, que ela... Inclusive, é isso. O que eu sabia desse filme é que ele era um símbolo feminista. Isso eu sabia. E ela sempre disse, nunca quis fazer um filme feminista, não sou feminista, ela fala. Então, eu acho que ela... É isso. A Vera fala, não sou feminista, nunca me propus a ser. Eu acredito no individualismo. E é isso. É isso que eu acho. Por isso que eu acho que não é um filme matriarcal. Porque o matriarcal tá relativo a uma matriarca dona de um clã. Eu não acho que elas estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com elas mesmas, assim, com o individual.
Exatamente. E não uma com a outra. Porque até uma hora elas brigam, né? No rolê lá.
Elas são realmente pessoas individualistas. O que a Vera não... sabia, não sei se ela sabe hoje, o que a Vera não pensou é que, assim, ela acredita no individualismo muito mais do que no feminismo, porém, para as mulheres que vivem numa sociedade patriarcal como nós, para nós atingirmos o individualismo, a liberdade individual, infelizmente nós precisamos chegar no patamar do feminismo. Não tem como. Então, por isso que o filme dela, ela gostando ou não, mesmo ela não tendo essa proposta de ser feminista, ele acabou sendo feminista, porque ele quebra barreiras de uma situação imposta que é o patriarcado. Obviamente feminista. Então, mesmo que ela não queira, eu entendo que ela não queria caracterizar assim na época. Porque ela tem uma crença. A Vera é uma pessoa que ela é totalmente anarquista, ao meu ver. Eu não sei, se ela já disse isso, mas ela é totalmente livre das convenções totais, tanto cinematográficas quanto de pessoas. Ela quer quebrar com as convenções o tempo todo, né? Ela já disse em entrevistas uma frase do tipo assim: eu acredito na liberdade suprema, mesmo que ela seja errada. Então, assim. Eu acho que ali ela não tá muito preocupada com esse papel, só que ela esqueceu que pra gente atingir esse papel que ela quer, a gente precisa passar por um processo feminista antes. Por isso que ele tá enquadrado nesse lugar, entende? Por isso que ele é um símbolo, por isso que ele é tão... tem tanto esse viés, assim, de mulheres. Só que é isso, eu acho que mais do que matriarcais, são mulheres em um lugar totalmente livre, totalmente fora do que a sociedade vê uma mulher. Elas comem, elas usam, elas abusam, elas, sabe? Só que em algum momento ali do filme, ela tem essa crítica de que as mulheres não são vistas, naquela cena no que ela fala, os caras não estão vendo a gente, esse cara não tá vendo a gente, como assim? Que pra mim é isso, assim, é demonstrar como a mulher socialmente não é vista, principalmente a mulher que transgride, sabe? Ela é apagada socialmente. Então...
É muito louco, porque nessa parte, por exemplo, é muito. Olha que da hora, gente, quer ver um filme, enfim. É muito louco, cara. Porque pra mim, nessa parte, é uma parte existencialista do que é a gente, além de ser reconhecido pelo bem ou mal que faz. O que, que é a gente? Além de, sabe, de ser repreendido ou também, sabe, sei lá. O que é existir além de você compartilhar os momentos com outra pessoa? O que é? Como que você comprova a sua existência?
Eu entendo que é totalmente existencialista, Ju, mas a gente precisa colocar recortes sociais. O existencialismo pro homem... É isso que eu tô falando, você é homem. Você não consegue ver uma parte feminista nesse aspecto.
Mas eu queria contrapor esse lado, que, tipo, é isso. Tipo, ela tentou não ser feminista e alcançar uma ideia que talvez, sei lá, não fosse pra esse lado, e que eu vi, e que, tipo, né, não interessa, sabe? Quem é mulher, a mulher que vê isso, você...
Se identificar
com essa parada.
E é por isso, porque mais uma vez, pra gente atingir esse lugar de liberdade individual feminina, a gente precisa quebrar os padrões de patriarcalismo. E para isso a gente precisa ter uma revolução feminista, entendeu? Não tem como. E aí lugares como esse, uma obra como essa, ela acaba sendo uma quebra patriarcal. acaba sendo feminista. Não tem como, assim, sabe? É impossível, assim. Então, é isso, assim. E é muito louco. É um filme que, putz, é tudo e é nada e é... Puta, mano,
é bizarro. É bizarro esse lance da crítica não ser feminista, porque teve uma hora no filme que eu falei, mano, olha, isso é total uma crítica feminista, eu acho, né? Tipo, elas estão falando de um... Eu acho muito da hora nesse filme, mano. Tem umas cenas que elas, mano, elas são, tipo, mano, muito foda-se, assim, pros caras, né? Tipo, elas
meio
que
fazem... Mais uma vez, não, e pra mim, mais uma vez, é um filme niilista por isso. Porque o tempo inteiro, elas demonstram um total foda-se para tudo. Inclusive, assim, um ceticismo incrível. Tem umas cenas que o tempo todo elas ficam se questionando assim, você se importa? Ela, não me importo. Você se importa? Não me importo. Tipo assim, é um niilismo muito cru, assim, muito gostoso de ver, porque a gente adora fazer uma acepção filosófica feminista, assim, e legal, também gosto, mas assim, é um niilismo cruzão, assim, sabe? Tipo, gostoso de ver, assim, sabe? E ela tá foda-se.
Não.
Para
e, não só, o niilismo, mas o filme em si, isso que é muito, eu acho, é isso que eu acho que é a genialidade quando eu vejo esse tipo de filme, assim, de passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo preencher tudo, cara. Tudo, tipo, mano, o filme, cada frame, cada coisa, tudo é pensado. Tem uma hora que elas se mexem assim, aí faz um barulhinho, tic, 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 aí a outra mexe, uhum. Tic, 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 aí você fica numa brisa do filme, que tipo, que parece que ele meio que faz umas pausas assim, sabe, umas pausas pra você não pensar, mesmo assim, mano, relaxa e aproveita. Ó, olha esse barulhinho aqui, que gostosinho, tipo, mano, e a vida é mais simples, sabe, as coisas gostosas da vida é um movimentinho assim, de você fazer com seu amigo, sei lá.
Não, e é isso que eu digo, que às vezes eu acho que tem coisas ali que não precisa ficar sendo interpretada, sabe, tipo assim, é uma experiência, é uma coisa pra ser sentida, é uma coisa pra ser experienciada muitas vezes, muitas coisas você pode encontrar muitos, por exemplo, os primeiros barulhos do filme, pra mim, eles significam essa parte de enferrujar e sair dessa ferrugem. Elas estão em preto e branco, enferrujadas, tocando um trompete proibido, censura, e aí elas vão até uma árvore que pra mim aquilo ali é bíblico, assim, é o que a gente falou na outra coisa, é tipo a árvore do conhecimento, né, aquela árvore do fruto proibido, e aí elas comem o fruto e vão falar, tá bom, beleza, foda-se, agora nós temos livre-arbítrio, nós conhecemos e a gente vai meter pau em tudo que a gente quiser aqui, porque a gente não tá nem aí, já que o mundo tá tão caótico e louco, a gente vai ser assim também.
É muito louco isso, mano, é muito da hora, cara. E as menininhas, elas são muito freak, mano. Elas
não,
são
e eu vou
muito,
te falar uma coisa que eu não sei se você sabia, Uma das coisas do, assim, uma das características dessa Nouvelle Vague tcheca, né, maiormente é no caso da Vera, né, é uma coisa da Vera, mas também é muito característica da Nouvelle Vague, essa coisa de usar um casting de atores que não são atores. Essas meninas não são atrizes.
Nossa.
Louco, né?
Nossa, mas e tipo, e também isso que é muito louco, assim, de fazer filmes desse jeito. A atuação, ela é extremamente natural. Ela é muito natural, assim. Parece esse filme, é bizarro falar isso, mas. E aqui a gente falou até de brisa, então vai ficar meio. Como é que fala? Uma parada meio. Ao contrário do que eu falei anteriormente, mas tipo...
Juninho, contradição é a maravilha do mundo.
É isso, cara, porque assim, o filme ele tem a linearidade, pra mim, o surrealismo dele de contar uma história, sei lá, não, ao mesmo tempo não é assim também, tipo, não, ele vai cortando assim, sabe, ele vai picotando assim, é um conjunto de reflexões de que talvez todo mundo tenha, filosóficas, e que eu acho isso muito louco, assim, porque ela consegue colocar isso, sabe, na tela, de uma maneira fácil, não é forçado, é da hora de ver, é interessante ali, você fica na brisa mesmo, assim, de ver a brisa, você tem a brisa, aí descanso, aí você tem a brisa, aí você reflete, aí você aprecia o momento, porque é satisfatório, às vezes, uma cena, assim, uma cena satisfatória, assim, sabe? Sabe aquelas cenas satisfatórias de cortando alguma coisa, de, sabe, sei lá, mano, mano, por isso que mano, esse filme é demais, cara, eu tô...
Não, e algumas cenas, elas te perturbam, você fala, cara, eu quero sair daqui, os sons, às vezes me perturbaram. E é legal, assim, porque é isso, uma das características também da novela Vaga Tcheca é não ter um roteiro específico, então você pode ver que, às vezes, elas lançam umas frases desconexas, mas assim, por exemplo, tem uma ali que ela fala assim, uma delas fala assim, por que que eles falam dos homens, né, que ficam ligando pra elas e tal, ela fala assim, por que que eles falam amor e não falam ovo?
Cara. Nossa, mas nossa, Carol, mas eu achei muito, tipo, no contexto ali, mano,
não, elas... eu achei muito bom.
Elas querem. No filme inteiro elas estão sempre querendo comer, né? Elas, as minas só comem, assim, come e bebe, come e bebe. E é esse lance. O que, que é a vida? Um prazer da vida é comer. E, tipo, em vez de falar eu te amo, por que que, sabe, não curte não,
mas
comigo?
Eu
não,
mas eu tô falando que eu achei foda. Tipo assim, o que é, mais uma vez, pra mim é um filme muito niilista. Tipo assim, cara, para com esse negócio, entendeu? De tipo assim, ai, por que que eles falam tanto em amor nessa situação totalmente abstrata, não convencional, se a gente pode comer? Sabe? Tipo, porque eles não falam nisso em ovo. E é isso, assim, as poucas frases que tem, porque não é o tempo todo que ele tem muitas falas, eles têm muito mais imagens do que falas pra mim, são frases bombásticas. Porque eles não me veem, porque que eles falam em amor e não falam em falam ovo. Sei lá, os diálogos nas
aquela
mesas.
Cena, você lembra aquela cena que, tipo, é isso, o cara tá falando várias, que não esquece a mina... E que quer ela de novo, porque ele conheceu o amor por causa dela. E, tipo, ela pega assim, simplesmente ela tava, tipo, cansada, ela se espreguiça assim, sem querer, ela desliga o telefone bem na hora, assim, que ele tá, tipo, te amo e tal. E aí a outra, ô, meu, cuidado. Ela falou, ah, tudo bem.
E é uma quebra constante. É uma quebra constante de como a mulher deve se portar também o tempo todo, coisa que a gente já falou. Tipo, de moral e tudo mais. Pra mim, tem umas coisas muito legais também, assim, que, tipo assim, essa coisa da comida o tempo todo tem muito a ver também com o comunismo da época. Por quê? Porque o comunismo tem restrições, né? Aquele tipo de comunismo totalitário tinha restrições até alimentares e tudo mais. Então, demonstrar mesas fartas em que elas jogam comida. Inclusive, esse filme ele foi. Banido da Tchecoslováquia, porque disseram, o governo disse que. Disseram que era por isso, mas o filme tem outras questões, claro, né? Mas disseram que era porque desperdiçava muito comida. Mas eu acho que é justamente isso, pra elas mostrar a hierarquia e a autoridade, tá ali naquela mesa, aquele banquete de comida, e meter a mão naquilo e passar na cara, tipo assim, é muito transgressor. É falar. A sua autoridade não vale nada.
Pelo que eu ouvi, um dos motivos também dele ser banido foi por causa da comida também, mas foi porque os caras não gostaram de uma crítica, que era uma crítica, eu acho, também, de novo, feminista, que elas estão cortando e comendo ovos e linguiça.
Ah, e aí, claro.
E aí também depois cortando banana.
Sim, sim.
E falaram que por causa dessa cena também, eles acharam muito radical.
Ai, os homens não podem ver objetos fálicos sendo cortados, que logo atribuem a si mesmos. Ai, homens, exato, parem. Exato. Mas sim, entendeu?
Mas não tem como falar que isso não é uma parada feminista, eu acho, né, mano? E tipo, olha que louco, mano. Ela nem quis fazer isso.
Isso é louco, Juninho, porque ela não se propôs a fazer isso, mas é uma mulher que. É isso, a mulher ela quebra lugares. É isso. Por que acaba sendo feminista? Mais uma vez, a mulher, quando ela não tá no lugar que o padrão ideal impôs pra ela, ela tá sendo feminista. Quando ela quebra o padrão, ela tá sendo feminista. Não tem como.
Eu acho, assim, que é isso. É uma pessoa colocando o ponto de vista dela. E essa pessoa é uma mulher vivendo numa época onde essa mulher pensa isso que ela colocou na tela, entendeu? E isso que ela colocou na tela é diferente do que as mulheres deveriam ou pensam, sei lá.
Provavelmente mulheres pensam assim, essa que é a questão, muitas mulheres pensam assim.
É, o normal deve ser isso, só que tipo, nossa,
não,
mas...
Não sei se é normal, Ju, não. O negócio é que mulheres são plurais, algumas pensam assim, outras não. É uma pluralidade, uma gama gigante de pensamentos, não é só aquilo, mas também não é só o contrário, não é só o padrão imposto, mas também não é só aquilo. É uma gama gigante de pluralidade, tanto que assim, a gente vê que existe uma mulher na direção e existem as atrizes, são personalidades todas muito diferentes, todas as personalidades de mulheres ali, no contexto de criação ali, são personalidades diferentes, e a gente vê
isso. Nossa, é mesmo. Tem tipo uma hierarquia, assim, né? Tipo, de mulheres.
Porque mulheres
ver, assim, tipo, vários estereótipos,
mas,
assim.
Por isso, porque mulheres são plurais. Elas são várias, e elas pensam em tudo. Assim como os homens, gente. Assim como pessoas, entendeu?
E aí eu achei da hora, porque ela colocou também no filme, tipo, meio que os homens sendo sentimentais, assim, sabe?
Sim. Foi legal.
Tipo, ela pega lá uma hora lá que o cara vai embora e ele fica com um lencinho assim, bem tristinho, assim, chorando. Como se fosse uma cena que a gente vê nos filmes das mulheres fazendo, exatamente. Tipo, um lencinho assim. Então, tipo, mano, como que ela não quis, velho? Não
é,
tem
louco,
como.
É louco, é um símbolo, assim, feminista de uma pessoa que nem queria criar isso. Não que ela é totalmente contra o feminismo, não é que ela é contra o feminismo, não é isso. Mas é que ela acredita muito mais no individualismo, isso independe de gêneros pra ela. Só que ela é mulher, né? Então... Acabou que caiu na, caiu na gama, querida. Caiu, não tem
jeito. É isso, na verdade, ela é uma pessoa que tem problemas, só que ela é uma mulher.
Não só tem problemas, é uma pessoa que pensa, assim, sabe? É uma pessoa que racionaliza, assim, é uma pessoa que critica.
Nossa, e o final, mano, que aquela frase, mano, é muito impactante, cara. Ela é uma frase, assim, totalmente revolucionária, cara. Revolucionária, que coloca bem no finalzinho do filme, assim. Esse filme é para aqueles que acham que suas inquietudes mais insignificantes, eu acho, alguma coisa assim.
É, alguma coisa assim, alguma coisa assim.
Mais insignificantes que sejam e confusas, esse filme é dedicado a isso, assim. Tipo, a qualquer indignação que você tenha, mano, por mais confusa que seja, por menor que seja, ela é válida. Ela, assim... Sabe? Seja assim. Seja essa pessoa inquieta. Seja essa pessoa que questiona, que, sabe, enfrente o status quo, sabe? Quebre regras, sei lá. Não todas, assim. Escolha algumas, sabe? Saiba fazer igual a Vera fez, mano. A Vera fez uma parada que, tipo, mano...
Porra, mas fazer igual ela é foda. Ela já atingiu um patamar muito alto. Mas tudo bem. Valeu, Vera. Hang loose pra você.
Você é louco. Nossa, é muito bom, mano.
E eu não sei se você sabe também, mas a Vera, inclusive, ela já dirigiu outros... Ela dirigiu alguns comerciais, outros filmes, claro. Mas em alguns comerciais...
Falaram que esse aí é a obra-prima dela, o As Daisies.
É, com certeza, né? É o mais mundialmente conhecido, né? Porque pensa, uma diretora tchecoslováquia do período comunista autoritário da Tchecoslováquia, assim... Pra chegar no resto do mundo é muito difícil, né, Ju? Então, assim, esse é um filme que ficou mais mundialmente conhecido. Eu tô louca pra ver muito mais coisas sobre ela. Mas, eu não sei se você sabe, algumas coisas que ela dirigiu, alguns comerciais e tudo mais, ela usava o nome do marido. Porque...
Não sabia.
Não, ela teve que usar, porque ela começou a ser censura, né? Começaram a censurar ela como mulher fazendo esse tipo de coisa. Então, eu fico pensando, o que mais que teve no mundo de mulher foda fazendo coisa e que a gente nunca vai saber o nome? Nunca. No caso dela, ela acabou conseguindo trazer o nome dela pra outras coisas, mas deve ter muito trabalho de mulher foda que nunca a gente vai saber. Nunca.
Isso é foda.
Sabe? Tipo, é triste, assim. E com certeza acontece e aconteceu, assim. E acontece hoje ainda, tá? Porque tem muita mulher que tem que se colocar. Bom, Mulan da Disney. Tipo assim, Mulan fala sobre isso, assim. Que a mulher teve que ser um homem para estar num lugar em que disseram que ela não podia estar e ela foi lá e falou, arregaçou tudo. Então, é isso, assim. A mulher tem que estar sempre mostrando mais, assim. De capacidade e de tudo mais. E
é isso, gente, que representa uma minoria, tá? Porque as pessoas parece que não sabem que é isso, assim, sabe? É isso. Não significa, tipo, os caras já ouvem gente falando assim, mas tem mais mulher que homem no mundo, você é burro.
Ai, pelo amor de Deus. Assim, mano, eu não tenho nem saúde pra esse tipo de coisa. Minoria social não tem a ver com quantidade. Minoria social não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com representatividade social. Daquelas pessoas ali que estão, de alguma forma, entrelaçadas.
É, uma parada que a galera não entende, as cotas pros negros, por exemplo, nas universidades. Os caras falam que, tipo, mano, por que isso daí? Por quê? Os caras têm que entender, porque o negro, sei lá, até 1920, não estudava, tá? Não sei se vocês sabem isso, mas o negro começou a estudar por aí, 1910... Por aí, porque não tinha. Negro era escravo, velho. Você tem que entender essas coisas, cara.
Não, gente, é uma dívida histórica, tá? Dívida histórica. Enquanto o branco tava tendo acessos e tudo mais, o negro não tava. Por causa dessa dívida histórica, a gente precisa dar aquele empurrão social pra coisa acontecer. Senão, sempre o negro vai estar muito atrás, como ainda está. Então, assim, e não em capacidades, entendeu? Em privilégios. Então, não é tão difícil de entender assim. Mas é preciso querer abrir a mente pra entender.
Existem várias injustiças, sabe? Existem várias lutas, assim, que a gente tem que entender que, tipo, não é que os caras querem serem especiais, que nem muita gente fala. Ah, então você quer direitos especiais? Não é especiais. Os caras querem tentar, de alguma maneira, minimizar a injustiça que o mundo gera para essas pessoas. Mulheres, negras, trans negras, sabe? Enfim, então a gente tem que entender essas pluralidades também.
Como diz Bia Ferreira na música, experimenta nascer preto, pobre, na favela, pra você ver como são diferentes as oportunidades.
Caralho, um rapão fudido, mano.
Ouçam Bia Ferreira no Spotify.
A primeira apresentação que eu vi dela foi num lugar lá, que era lá em Curitiba, mano. E aí...
Nossa, só os brancão.
Curitiba. Isso que eu ia falar, eu já fui pra Curitiba e, mano, também lá, lá no, no rolê dela, no vídeo, só, você vê,
só
mano.
Só tem brancão, não, né? Também, não, é que eu também...
Mas também tem negros, gente negra, a Carol com K é de lá.
Sim, sim, deve ter, tem negros, mas a maioria são pessoas brancas e tal, a gente sabe que tem uma cultura no sul, no geral, né, um pouco complicada nesse sentido. E sim, eu acho que eu também vi essa apresentação e é isso, ela tá numa plateia... brancona, e ela lançando a braba na galera.
Ela tá fazendo um manifesto ali, mano.
E não venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o teu racismo. E os brancão lá.
Você é louco, mano.
Metralhadora na cara.
É isso. É isso, ai, mano. Gente. Puta, gente, como vocês não entendem como a arte é importante nesse mundo, cara?
Ou entendem, gente. Eu sei que tem gente aí que entende. Então vamos entender todos juntos, vamos usar as mãos e conversar mais sobre isso. Que
a arte não é coisa de vagabundo, não. Não é coisa de vagabundo, não, cara, que não quer trabalhar, não.
Pode ser também, porque eu sou um pouco vagabunda também, às vezes. Não tô nem aí.
Mano, o que que tem ser vagabundo,
é isso,
então?
É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Qual o problema de ser vagabundo?
O que estamos fazendo aqui, velho?
O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Não sei, eu criei um remix aqui pra isso. Não sei.
Você está musical. Você quer fazer música?
Eu tô aí nessa questão aí.
É bom. Mais uma arte aí.
Quem sabe, né? Mais um movimento artístico aí pra galera. Caroline do Santos Costa aí, chegando nas barradas. Como será que seria o meu nome artístico?
Vixe, mano. Não sei, cara. É porque você é muito complexa, nossa, mano. Eu te conhecendo, nossa, não sei, cara.
Complexica. Não, desculpa.
Desculpa, gente, eu achei isso engraçado, mas eu achei, mano. Por isso que eu... É isso, cara. Por isso que eu te amo, mano.
Você me ama porque eu sou engraçada? Se eu não fosse engraçada, você não ia me amar? Se eu fosse uma pessoa que
não
fosse engraçada,
você não ia me amar? Você tá parecendo aquele vídeo daquele bebezinho lá, mano, que a mãe dá um biscoito e ele fala, não, eu só amo você quando você me dá um biscoito.
Ah, eu quero entender aí esse amor, como ele funciona exatamente.
Não. por muito mais.
Mas eu também.
É isso, então, cara. Eu acho que, mano...
Assistam As Pequenas Margaridas Daisies. Tem no YouTube, gente. Mais um filme fácil de ver, um filme curto. Mas assim, ele precisa ser curto porque ele te traz pra vários lugares, assim, que você fica assim, tipo, tão extasiado. E é um filme que, como eu já disse, pra mim, ao meu ver, quanto mais você vê, mais você quer ver e saber sobre ele. Eu espero trazer mais, assim, da Vera aqui pra gente e mais diretoras mulheres fodásticas aqui pra gente ver. Mulheres, meu, arregaçando com tudo e mandando ver nos machão escroto, mesmo não querendo, mandando ver. Então,
faça aquele ritualzinho antes de assistir o filme, que aquele é um filme bom.
Nossa,
é um filme bom.
Pra quem gosta.
É um filme bom pra você ficar tranquilão, cara.
Pra quem gosta pra de um ritualzinho, pra dar aquela.
É muito bom, gente. É muito bom.
É bom. É uma verdadeira brisa visceral. Não vou mentir, não, pra
mano,
vocês.
É de verdade, é. A mesma brisa de se assistir Alice no País das Maravilhas. Quem entendeu, entendeu.
Nossa, eu acho que até mais, mas enfim.
É muito louco, cara. É isso, cara. Acho que a gente deu o recado.
Demos. Gente, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @brisasviscerais. Agora eu, Carolzinha aqui, como que é? Complexica, né? Pode ser a próxima. pode ser a próxima o quê? Rapper? Desculpa.
Ai, meu Deus, mano. Eu achei bom, mano.
Eu vou mudar meu arroba.
Mas o quê, mano?
Vou mudar meu arroba pra complexicar.
Nessa
coisa aí de mudar o Instagram, né? De criar um novo Instagram, eu pensei em vários nomes, assim, e aí eu perguntei um pro Caio, eu não lembro, mas tinha um que era tipo Unica, sabe? Tipo.
Mano, por que você não colocou? Não tava disponível?
Não, porque o Caio me reprimiu e falou que era ruim. Aí eu, tipo, fiquei reprimida, entendeu? Homens, né? Sempre reprimindo e causando esse mal-estar.
Seja igual a velhinha, mano. Bota pra fuder nessa porra.
Nossa, deveria. Agora eu vou colocar Unica Complexica. Vou trabalhar nessa linha aí.
Você vai colocar, mano? Você vai ter que ver, porque antes você comentou que seu Instagram
era outro. Mentira, não sei. Não, eu vou. Calma, vou lidar. Por enquanto, vou trabalhar esses nomes aí. Vou dar uma mescla aí, uma
já
coisa.
Já faz o copyright, que senão a galera vai copiar aí, mano.
Nossa, pai, Carolines do Brasil. Não copia, Carolines, esse nome é meu.
Eu não tenho esse problema. Mas,
por enquanto, o meu nome está E.A. Carol Costa. É tipo é a Carol Costa, entendeu? Era pra ser é, mas como não tem é no Instagram, ficou é a Carol Costa. Mas tudo bem.
Gente, me encontrem lá. Internet, né, mano? A gente já tá em 2020.
Isso, me encontrem lá. Encontrem o Juniors também no arroba Eiglimar. E falem com a gente. Assistam Daisies, assistam Bigotten, assistam todos os filmes que a gente passou até então, tá? E falem pra gente. Manda
mensagem, marquem a gente. Quando vocês postarem da gente, marca o arroba da gente que a gente reposta vocês. Tá bom?
Sim, nós repostaremos vocês bonitinhos.
Quero agradecer aí a galerinha aí que chegou nova aí. Um salve, um abraço. Muito obrigado, hein?
Oi, galerinha nova, hang loose pra vocês. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo. Ó, não sei se vocês ouvem o barulho. Hang loose, hang loose.
Barulho, o barulho. Um barulho. Você tá achando que você tá em Daisies agora, fazendo.
Nossa, falar em Deus, eu preciso falar de uma última cena que eu esqueci, Juninho, que é a última cena. Desculpa, peraí, gente. Voltei aqui. Porque a última cena, Juninho, é muito boa. Delas, tipo, quando elas. Tipo,
a última
assim,
cena antes da fala, né? Que elas antes da fala. Elas estão enroladas no jornal.
E aí fica uma voz toda hora falando: trabalho, estamos trabalhando.
Nossa, essa cena dá muita agonia, cara.
Essa cena dá muita agonia. Porque, mano, pra mim, elas, tipo assim, elas foram obrigadas a adentrar no sistema. E elas falam: agora eu tô feliz porque eu tô fazendo as coisas certas. Mas é um total uma alienação ali. E ela incomoda aquela alienação. Meu Deus, assista esse filme, por favor.
É verdade. Essa cena é um absurdo, cara. Puta que pariu.
É um absurdo. Bom, voltando agora pro final, assistam, por favor. Eu tô implorando porque é muito bom. E
é muito bom, mano. Meu Deus.
bateu de novo.
Mano, caramba, o que eu tô fazendo aqui, Carol? Eu tô vendo Daisies, vou ver Daisies agora, é isso que eu vou fazer.
Puta que pariu, assistam, gente. É isso. Nos sigam, falem com a gente, arroba Brisa Viscerais, arroba @eacarolcosta, arroba @eiglimar. É nóis, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.
Falou! Brisas viscerais.